é você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos, e estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele faz parte, ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA, o Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta, Estação Turismo, 11 horas e 35 minutos aqui na Cardeal FM. E agora sim, eu estou aqui nesse nosso programa, no dia de notícia, né? Dia de sexta-feira é o dia que a gente faz para dar um giro aí nas notícias do turismo, com esse quadro Repare. E agora eu estou aqui com o meu convidado mais do que especial. Quem está acompanhando aí das redes sociais já pode ver aí que eu estou com o Frei Lohane. Ele que é da Igreja de São Francisco, está aqui com a gente. E antes de eu começar aqui com o Frei Lohane, eu vou ler aqui os nossos comentários. Claro, sempre tem aquela galera que está aqui, ó, assídua. Lina, que já tem que começar a divulgar para geral, viu, Lina? Por favor. Bom dia, paz e bem. Dani, bom dia, paz e bem. Hoje é dia do paz e bem, né, gente? Não rolou nenhum salve Maria. Hoje é dia do paz e bem, porque o Frei Lohane está aqui, tá certo? Bom dia de notícias, o turismo tá bombando. Kátia, minha mãe. Minha mãe, hein? Você já perdeu, viu? Você é número 2 hoje. Lina é número 1. Bom saber que o turismo por aqui é ascendente. Precisamos nos preparar melhor para colher e dar segurança. Repare, viu, gestores? É isso aí, Lina. Repare que eu tô aqui mandando todo mundo pegar a visão. Dia de quarta-feira é dia da gente falar da gestão pública, das políticas públicas, de tudo aquilo que acontece no dia a dia da nossa cidade. Turismo de tela, muito bom. E Cleiton Borges, meu amigo, bom dia. Já tô por aqui na minha companhia diária. Essa semana de estreia tá só sucesso. Meu filho, cada dia estreia segunda, um quadro, estreia terça, outro. Tá dizendo aqui, Marquinho, foi uma semana intensa, não foi um programa que estreou segunda. Todos os dias uma estreia aqui. Só semana que vem pra gente, né, Marquinho? Dar uma respirada. E último comentário aqui, turismo de telas. Um novo nome para uma prática que envolve investimento cultural. Filmes, documentários, novelas. Como isso influencia e busca na hora da gente viajar. Isso aí mesmo, Lina. A gente vai ter que conversar sobre isso. Isso aí é uma pauta também para conversar com minha amiga Jamile. Já vou deixar aí a pauta para ela pegar a visão aí como turismóloga e vir conversar com a gente. Mas o papo agora é outro. A gente vai voltar para as nossas notícias. Eu não posso esquecer que Frei Lohane está aqui comigo hoje. Frei, seja muito bem-vindo ao Estação Turismo. É uma alegria para a gente receber o senhor aqui.
Muito obrigado. Bom dia a todos da Cardeal FM. Né? Para mim também é uma alegria, uma oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre vários assuntos. Teria vários assuntos, né, Rosa?
É.
Né? Mas hoje o nosso foco é sobre, né, o que está acontecendo na Igreja de São Francisco, né? O que é... Claro que outras perguntas também são bem-vindas.
Claro, eu sempre tenho outras perguntas. Mas aí a gente começa aqui, depois a gente pode fazer outras entrevistas. Eu e o Frei já estamos com alguns projetos aí, quem sabe...
Olha aí, tá vendo?
A gente vai trocar umas figurinhas aí. E para mim é muito importante e muito... É um prazer para mim receber o senhor, porque eu acompanho também o senhor nas redes sociais e o senhor tem ali um diálogo muito grande com o social, né? Com a questão das pastorais, com a questão dessa luta pelas melhorias, daquilo que vem acontecendo no processo da Igreja Católica e também do Centro Histórico, que é o lugar onde o senhor reside, né? Onde está ali o convento de vocês. E hoje, apelo do Frei, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa Igreja de São Francisco. Acho que todo mundo acompanhou, né? Que no dia 5 de fevereiro de 2025, não é isso, Frei?
Isso.
Ele teve, a Igreja de São Francisco, 2:30 da tarde, teve parte do forro do teto desabando ali sobre quem estava dentro do espaço. É, a gente teve, infelizmente, a morte de uma turista, né, de 26 anos, Júlia, de Ribeirão Preto. Ela estava de férias aqui em Salvador e estava visitando nossa cidade. 5 pessoas ficaram feridas ali com aquele acidente. Desde aquele dia, a Igreja do Ouro está fechada, né? E a gente está tentando ali resolver a forma que a gente vai fazer para reconstruir o processo da igreja, né? Ela já está em manutenção, já tem bastante tempo. Mas, pelo que eu entendi aqui, a gente precisa ainda de mais dinheiro do que o que foi previsto, né? E isso significa muito para o turismo, né? A Igreja de São Francisco é uma das 7 maravilhas, de origem portuguesa. É tombada desde 1938 e é dos principais cartões postais do Centro Histórico, que é um patrimônio da humanidade. Não é isso, Frei?
É, a Igreja de São Francisco, né, é como qualquer outro templo católico, mas ela tem um grau de importância pela sua arquitetura, pelo seu estilo, né, de construção, né, e isso faz com que ela ganhe essa relevância não só aqui na nossa cidade, mas também no Estado, no Brasil, e até falo ao redor do mundo, porque a gente, quando a igreja estava aberta, a gente recebia turistas de todos os lugares do mundo, né? Que vinham para conhecer a famosa Igreja de Ouro, né? De ouro porque, a gente sabe, ela é toda revestida de ouro, né? A sua arquitetura é única pelo seu estilo barroco, né? Única no Brasil, literalmente. E é a que é a maior de todas as Américas, a segunda maior do mundo, com maior revestimento em ouro. Inclusive, a igreja com maior revestimento em ouro, ela está em Portugal, a gente sabe, e também é dedicada a São Francisco.
Olha!
O Porto.
Mas São Francisco é um precursor de muitas coisas, né?
Isso.
Ele tem uma chamada, assim, né, bem grande em aspectos não só sociais, que a gente pensa que é só na questão da pobreza.
E eu queria,
né,
até aproveitar a oportunidade de desmistificar as pessoas. Ah, mas São Francisco é o que prega a pobreza.
É isso.
E tantas igreja de ouro, não sei o quê. Inclusive, eu peço a vocês, podem pesquisar no Google, todas, em sua maioria, não vou dizer todas, mas em sua maioria, as igrejas que estão revestidas em ouro, em todo mundo, que são famosas, a maioria é dedicada a São Francisco. Mas isso tem um porquê. Porque São Francisco, ele interpretava e ele ensinava para os frades, também para a igreja ensinou, que para Deus a gente tem que dar o melhor.
O melhor.
Por isso que a gente tem cálices de ouro, por isso que a gente tem casulas com coisas... Tudo na igreja, a estética é muito bonita, porque para Deus tem que dar o melhor. Mas... E os templos, sobretudo os físicos, eles são construídos não para o santo, eles são construídos para Deus.
Para Deus.
O santo, geralmente, é dedicado para aquela comunidade ou para aquele entorno, aquela, digamos, aquela cidade de quem a população tem devoção. Por exemplo, sim, em uma cidade do interior, como, por exemplo, digamos assim, uma cidade aqui, Candeias.
Sim.
O título é Nossa Senhora das Candeias, porque as pessoas têm uma devoção à Nossa Senhora das Candeias, têm uma relação. Lá, a Igreja São Francisco é dedicada a São Francisco, porque quem mora lá no convento são os franciscanos.
Sim.
Logo, então,
claro,
tem essa. Então, não é porque a igreja é construída para o santo, a igreja é construída para Deus, mas essa invocação é para entender a realidade, o contexto e homenagear aquilo que a comunidade vive, né?
E a gente não pode esquecer que quem faz esses votos e que seguem a ideologia, o processo de São Francisco são os frades, né? Tanto franciscanos, né, quanto capuchinhos. E eles sim fazem o voto de pobreza, né?
Isso.
Independente da igreja, tá toda de ouro, que é para Deus. O que eles pregam e o que eles fazem na vida é sim uma dedicação aos mais pobres.
Até porque a igreja tem mais de, a construção da igreja tem mais de 300 anos, né?
Sim.
Eu tenho, posso falar minha idade sem nenhuma vergonha, né? Eu tenho 32 anos, né? Então eu vim e vou passar. Então
sim,
outros frades virão e vão passar e a igreja, sim, vai ficar,
vai,
né? Não é algo que a gente vai guardar no nosso bolso.
Sim, é isso aí. Isso é importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas têm essa ideia distorcida, sim, né? De por que a igreja dos franciscanos justamente é essa. Né? Tem uma coisa mais, uhum, mais voltada para o ouro. Isso aí é muito, muito legal. Agora, Frei, explica para a gente. Tem um processo que está acontecendo desde que caiu, né? Caiu a igreja, o teto, né, da igreja, e vocês estão aí num processo com o IFAM. Lembrando, gente, que o Frei Lohane, hoje, ele está nesse processo de administração. Os franciscanos, eles são responsáveis pela igreja, porém, a manutenção financeira não é da igreja, até porque eles não têm, né, esse processo do dinheiro. De onde vem o dinheiro, Frei? E em que pé está esse processo financeiro para terminar a obra?
É importante as pessoas entenderem. Vocês ouviram que no início eu falei da relevância e a importância da igreja. Isso faz com que a igreja ela tenha essa, né, e ela se torne tombada, né, que a gente fala, tombada pelos órgãos, né, federais e tudo mais, pela sua relevância, né? O que faz com que ela seja tombada é justamente para garantir que a sua história permaneça, que ela permaneça de pé, permaneça viva.
Sim.
Porque esses prédios que não são tombados, não têm um apoio, eles acabam virando ruínas. Como a gente sabe, muitas igrejas, muitos espaços, né, históricos estão virando ruína, né?
Sim.
E aí o IFAM, ele tem a responsabilidade de garantir que esse prédio, pela sua relevância histórica, ele fique de pé, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque nas épocas, quando esses prédios foram construídos, existia muito dinheiro, tinha muito ouro. A gente chama a época das vacas gordas,
sim,
né? Então,
sim,
a gente sabe que tinha muitas condições de se construir e de se fazer. Hoje, nós estamos em outros tempos, né? O nosso ouro já foi todo embora, não temos mais ouro para poder sair dourando as igrejas, não temos mais condições também, os franciscanos, né? Até porque o dinheiro não é nosso. Ali o que foi colocado lá é dinheiro do povo, as pessoas que ajudaram a construir. Por isso que a gente vem reiterando, né, essa unidade da sociedade civil com o IFAM conosco, para que a gente possa recuperar a igreja de São Francisco, porque a igreja não é nossa, não é do IFAM, não é do governo, a igreja é do povo, porque,
sim,
foram as pessoas que construíram. Então, essa tentativa é para garantir que a igreja permaneça, porque a gente poderia, depois que cair, fechar tudo, pronto, acabou-se, virar ruína e a história, né?
Sim.
Porque ali passa a história de um povo, né? Não é somente a história dos freios que passaram por lá, mas a história de um povo, e a gente quer garantir isso.
Sim, isso é importantíssimo dentro desse processo da gente saber de onde está o dinheiro, né?
Isso.
Aquela, lembrei da música da novela, onde está o dinheiro?
E é importante você falar do dinheiro, né? Porque as pessoas dizem, a igreja tem muito dinheiro, a igreja é rica, né? Eu canso de desmistificar, a igreja não tem dinheiro. Pelo contrário, as paróquias, as arquidioceses, as dioceses, elas mandam dinheiro para sustentar, digamos, o Vaticano, porque dizem, mas o Vaticano é rico. Não é rico, minha gente. A igreja se faz rica, de fato, se você colocar quais os países mais ricos.
Sim.
Aí o Vaticano está lá nos primeiros, porque é o Vaticano, todos esses prédios históricos que são ricos, que são imensuráveis no seu valor, eles pertencem à Santa Sé. É tanto que se os franciscanos saírem ali do Pelourinho, a igreja automaticamente passa para a Santa Sé e a gente não pode vender, não pode fazer nada. É isso que vocês precisam saber. Então, o que faz a igreja ser rica é justamente pela quantidade de obras, de artes, de templos que são de valores imensuráveis.
Sim.
E isso faz com que a riqueza dela ela seja lá em cima. Mas a igreja não tem dinheiro para distribuir.
Sim.
Já tem instituições de caridade, tem hospitais, tem escola. Então, a igreja já investe muito,
sim,
além do que devia.
Quantos hospitais hospitais, escolas, universidades foram construídas pela Igreja Católica, né? Isso é importantíssimo a gente dizer. Agora, o Frei falou uma coisa engraçada, eu fiquei aqui pensando, sabe? Aquela ideia do Fantástico Mundo de Bob, Marquinhos, que a pessoa fala uma coisa e a outra fica pensando nas coisas. Ele falou assim, a igreja não tem dinheiro, a igreja tem o patrimônio dela que tem essa coisa do rico. Imagine, a gente sabe que as pessoas falam, a igreja é rica. Beleza, se cada pessoa pegasse um pedaço do ouro de São Francisco para poder usar ali, para barganhar alguma coisa, né? A gente perderia aquele patrimônio. Isso. E aquela ideia inicial, né, dos que construíram ali, de que a gente deveria construir coisas melhores para Deus. E
sobrar
nada.
A igreja somos nós, né? A igreja somos nós.
Sim,
né?
A igreja viva, né? Nós somos a igreja em saída.
Não existe igreja sem o povo.
Sem,
né?
O povo, perfeito. Tá, então agora a gente vem para essa parte do nosso do processo do seu apelo, Frei. A gente tem esse lado aí do convento, né, que é o convento que administra. Como é que funciona isso? Vocês administram a parte estrutural, é isso? O que que acontece?
Nós somos a Ordem Franciscana, que através da nossa província, que a gente chama Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil, ela administra, ela é proprietária do bem, né?
Sim.
Onde é que o IFAM entra? O IFAM entra para regular e organizar para que o patrimônio ele permaneça, né, como eu falei lá no início, permaneça no seu estilo, do seu modo, né? Para que não haja intervenções, não.
Sim.
Haja sem que descaracterize a sua essência, né, de construção. Então, o fato da gente ser proprietário também não tira também a nossa responsabilidade de manter. É muito difícil, porque nós vivemos ali no centro histórico.
Sim.
A gente sabe da gentrificação que aconteceu no centro histórico, não há moradores, não temos fiéis mais na igreja, né? As missas também são muito poucas pessoas, a gente conta nos dedos, né? Então, ali o Pelourinho virou um lugar turístico, onde as pessoas vão lá, fazem seu samba, seu, né, dança, roda baiana e vão embora.
Vão embora.
Mas, a gente, o que é que a gente faz? Abria a igreja até então para receber turistas, né? Cobrava um ingresso, e eu não tenho medo de falar isso, né? O ingresso que vocês pagavam, que as pessoas pagavam, custava R$10. Só esse valor,
sim,
acumulando ele, sem pagar funcionário, despesa, limpeza, tudo que as exigências que a igreja tem, não paga sequer um projeto da magnitude que a igreja de São Francisco
precisa.
Exige.
Sim.
Entendeu?
Então, e a gente tem ideia disso.
Isso.
Na Europa cobram muito mais.
Se a gente for somar tudo que possivelmente a igreja arrecadaria com R$10 de ingresso, não pagaria sequer um projeto. Por exemplo, o último projeto que foi feito, que está acontecendo nesse momento, né, que é a parte da igreja, a parte da área de visitação, né, onde as pessoas que visitam conhecem, ela foi quase 4 milhões de reais.
Sim.
Só o projeto,
sim,
né? Que é isso, vai entender eles, como funciona.
Para construir o projeto, para fazer aquela parte do esboço, que é agora em 3D, né?
Isso.
Eles cobraram 4 milhões só para isso.
Isso.
Imagine.
E a restauração, ela está avaliada em torno de 61 milhões.
Ainda bem que não chegou a 1 bilhão.
Eu já tava aqui 61 morrendo. Milhões.
Milhões. Não, eu tava aqui pensando que vai chegar a bilhões.
Não, mas isso, milhões, somente a parte turística, né?
Sim.
Não está incluso ainda o claustro, que é um dos,
sim,
problemas. Não está incluso o convento, que é a parte onde a gente vive, né?
Sim, sim.
Mas só a parte turística, sacristia, biblioteca antiga, histórica.
Sim, sim.
A sala do capítulo, né? Ali a igreja, a portaria, ela está avaliada em torno de 61 milhões.
Meu Deus.
E aí vocês que estão me ouvindo vão dizer, mas o governo federal deu pelo PAC 20 milhões. Deu. Mas de 61 para 20 milhões, aí dá
muito,
40,
né,
milhões.
É muito milhão, né, gente?
São muitos, muitos milhões.
É.
Então, por isso que a gente resolveu fazer igual como os franciscanos nasceram.
Sim.
Nós, franciscanos, nascemos pedindo.
Sim.
É tanto que nós somos a ordem mendicante, ou seja, de pedir, de,
sim,
mendigos.
Sim.
Então, nós resolvemos voltar, digamos, entre aspas, às origens e pedir. A gente está usando os meios de comunicação, estamos usando, né, esses veículos também, como aqui a Cardeal FM, para levantar essa voz e pedir a doação às pessoas. Imagina uma cidade de Salvador, com, acho que tem 2 milhões de pessoas, né, essa região e tal. Se cada um pudesse doar R$1, já era alguma coisa. Se pudesse dar R$10, já era alguma coisa. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer mobilizar a sociedade para que ela entenda a importância da Igreja São Francisco. Por isso que a gente está fazendo,
sim,
um trabalho de conscientização das pessoas, do conhecimento das pessoas sobre a importância da igreja, para que elas possam se sentir convidadas a participar desse processo, né? Porque toda ajuda é bem-vinda. Se a gente juntar todo mundo que queira e possa doar uma quantia mínima possível, nós vamos conseguir, inclusive, reabrir a igreja com mais antecedência.
Já dizia a irmã Dulce, quando cada um faz um pouco, pouco de muitos se soma.
Justamente.
Então, a gente tem aí um desafio grande pela frente. Frei, agora o senhor falou que existem algumas pessoas que acabam usando esse apelo para colocar, para ter algum tipo de golpe, para ganhar em cima das pessoas. Me diz aí, como é que as pessoas fazem para doar de fato, né, da forma correta? Como é que entra nesse
processo? Uma das nossas preocupações, inclusive, que a gente demorou desde o acontecido para também fazer esse lançamento dessa nossa campanha, que foi justamente para dar segurança para que as pessoas possam ter a oportunidade de participar desse processo, né? A gente tem um site oficial, que é abracesãofrancisco.com. Nesse site oficial, você vai entrar lá, tá lá as informações da nossa igreja e também as informações de como as pessoas podem doar. Se a pessoa quiser doar por mês, se a pessoa quiser fazer uma doação espontânea. E também nas redes sociais, sobretudo através do Instagram, né? Abrace São Francisco. Lembrando que essa expressão Abrace São Francisco é exclusiva da nossa campanha. Então, onde você vê esse nome, Abrace São Francisco, é relacionado a essa campanha.
A campanha.
E aí, qualquer outra coisa que aparecer aí falando por nós,
sim,
pelos freis,
não aceite.
Né? Qualquer dúvida, procure também as minhas redes sociais, da igreja também, que é São Francisco Bahia. Todas as informações oficiais estão por lá, né? Para que as pessoas evitem, né, cair
em golpe. E na imagem do Instagram, eu não sei do site, Frei, que eu não olhei, mas pelo Instagram é uma imagem, é Jesus abraçando ali.
São
é São Francisco mesmo abraçando
a igreja.
Na verdade,
não é São Francisco, é
um franciscano.
Né? Abraçando a igreja.
E é um desenho, viu, gente? Podem ficar tranquilos. Que ali é oficial mesmo, tá?
Inclusive siga, né? Pra que a gente movimente lá.
Siga pra poder crescer esse movimento, essa campanha.
Mas Rosa, só pra completar, né?
Sim, sim.
Essa campanha que a gente tá fazendo não é somente de arrecadação. Como eu já disse, a gente quer fazer a conscientização, mas também a gente quer o engajamento das pessoas ali no centro histórico, né?
Sim.
A gente vai promover eventos, como temos a Freijoada e outros, né? Vai vir aí o Samba do Frei, né? Eu quero ver todo mundo sambando lá comigo. Então a gente quer fazer esse movimento também pra que as pessoas movimenta ali o centro histórico, né? Porque a gente sabe, como vocês sabem, inclusive eu queria fazer uma crítica aqui publicamente, peço perdão se
não
me exaltar, né? Depois que a igreja de São Francisco caiu, né? O forro da igreja de São Francisco caiu, toda aquela frente ali do Largo do Terreiro de São Francisco, ela praticamente ficou abandonada. Tanto a prefeitura quanto o governo do estado não faz mais ornamentação como fazia, não coloca iluminação como fazia. No São João não tem mais ornamentação.
Olha,
Natal não tem mais
não tem mais nada.
Então, houve, eu senti da nossa parte,
sim,
da igreja ali que a gente mora lá, a gente sentiu meio que também um afastamento.
Esquecidos, né? Isso, Frei, isso é importantíssimo. Porque aí, ó, tá vendo, gente, como eu falo que o turismo, ele tem esse envolvimento dessas políticas públicas, não adianta a gente falar de lugar bonito se a gente não mostra aquilo que o morador, né, aquilo que a pessoa que constrói o turismo tá vivendo. Então aí, ó,
E justamente isso tem impactado no turismo, né? Os guias de turismo que ficavam lá para poder levar a outros espaços, também os turistas, quando eles veem aquilo sem muita movimentação, eles não vão porque não vão
nem
se sentir seguros.
Nem sabem o que é, e aí já ficam pensando assim, a igreja caiu, vai cair toda na minha cabeça. Está em que fase hoje, Frei?
Já concluiu as obras emergenciais, né?
Sim.
Da igreja, da parte visitação, menos a do claustro. Né? E agora está no processo com o IPHAN, que vai fazer a licitação para contratar uma empresa para fazer iniciar a restauração.
Então, assim, já tá bem
tá
avançado.
Já está na fase de iniciar a restauração.
Ótimo. Tem algum arquiteto acompanhando diretamente esse processo para poder...
Todos são do IPHAN, né?
Todos do IPHAN.
Nós não temos...
Não temos nós.
Ninguém capacitado para poder fazer esse acompanhamento.
Entendi. Mas é importante a Igreja Católica também se unir, porque a gente sabe que a Igreja não é só dos franciscanos, né? A Igreja é de toda a arquidiocese, ela está aqui, pertence à arquidiocese de São Salvador da Bahia, está no nosso território, né? É um lugar tombado, a gente sabe que tem essa intervenção do IPHAN, porém, nós podemos sim também contribuir e abraçar esse processo, não só nós que estamos com a Igreja Católica, mas nós, moradores de Salvador, e que temos esse processo turístico de envolvimento. A gente sabe que as pessoas saem de outros lugares para visitar Salvador.
Uhum.
E a Igreja de São Francisco é uma dessas igrejas que está ali, principalmente para o turismo cultural. Então, chega ali, vai ver todas aquelas igrejas no Centro Histórico, a Catedral, né, São Pedro dos Clérigos, São Domingos, e aí dá de cara com a São Francisco, que não está nem no escopo de ornamentação, de organização, sim, e ainda não tem condições ainda de abrir para visitação. A previsão, Frei, de abrir a igreja...
Olha, de acordo com o cronograma, né, se tiver dinheiro e condições, ela vai ser reaberta em 2029.
Gente, a gente tem 2026. 27, 3 anos? daqui a 3 anos. E se a gente fizer esse processo de conseguir esse dinheiro, né?
E eu explico até para as pessoas, se a gente conseguir dinheiro, a gente consegue antecipar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se a gente contrata várias empresas, cada um vai fazendo um pedaço, de, quando você vê, porque se a gente tem pouco recurso,
sim,
vai esperar sempre chegar a novos recursos para poder, né?
Pronto.
Então, a gente pode antecipar se a gente conseguir.
Claro. Recursos. Aí, a gente antecipa, faz essa parte toda. Então, o IFAM permite que tenha, sim, um dinheiro que venha de outras possibilidades.
Não, ele incentiva, inclusive.
Né? Incentiva.
É. Inclusive, eu queria até pedir esse apelo, né? A empresários, a empresas.
Patrocínios.
Né? Agora não queremos um envolvimento político, questão de política, né? Mas posteriormente também, inclusive, nenhum deputado, ninguém nem ofereceu, nem foi perguntar se a gente estava com fome. Porque a gente vivia daquela igreja, né?
Sim.
Então, você vê um certo apagamento, né?
Sim.
Mas isso também requer, porque a gente vê que o mundo está se secularizando e as pessoas associam isso literalmente à religião.
Sim,
que, na verdade, isso não é um assunto de religião somente.
Não.
Mas é um assunto também de cultura,
sim,
de turismo,
sim,
né? De história.
E assim, o Frei não explicou direito, e aí depois, se vocês quiserem entender esses detalhes, aí vocês vão ter que ir lá para o Bastidores da Fé, lá na Excelsior, no meu programa dia de domingo, e eu vou chamar a Frei Lohane para a gente conversar lá, para a gente bater um papo sobre esses bastidores e ele explicar que um convento, ele não é sustentado pela arquidiocese, é um outro processo.
Eu vou dar
processo.
Todos os detalhes, viu?
Exato.
Até o que vocês não imaginam. Vão mandando, inclusive, perguntas.
Ah, isso. Eu vou gravar aqui um videozinho com o Frei Lohane depois, que a gente vai fazer essa chamadinha para a gente ir para a Rádio Excelsior da Bahia. Tá? Frei, obrigada pela sua presença. Foi muito bom aqui esse bate-papo. Pra gente é muito importante estar nessa troca e fazendo esse apelo pro público entender que a Cardio FM tá envolvida no processo do turismo, sim, e que a gente abraça essa causa junto com o senhor, tá bom?
Muito obrigado. Um obrigado a todos os ouvintes.
E eu agradeço a você também que tá comigo até agora, veio acompanhando esse nosso dia de notícias aqui na Estação Turismo. Hoje, nosso dia de repare. Agradeço a Marquinhos, que está aqui comigo firme e forte todos os dias. E aí você vai ficando. Meu Estação Turismo vai terminando essa semana de estreia, Marquinhos. Né? Semana de estreia pesada por aqui. Você fica agora com o programa de rede, 12 em pauta, do meu amigo João Vitor. E eu volto na semana que vem com mais um Estação Turismo. Lembrando que lá na Excelsior a gente tem domingo, Bastidores da Fé, meio-dia. Você vai lá almoçar comigo. E aqui, semana que vem, Estação Turismo começa na segunda-feira, 11 horas da manhã. Vou esperar vocês. Uma boa viagem. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino. 106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fanta Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Para escutar a recitação do livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos 10, 11, 12 e 16, como salmo responsorial, com o seguinte refrão: Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Estes versículos do livro do profeta Isaías formam o Cântico de Ezequias, um salmo de gratidão escrito após o rei de Judá ser curado de uma doença mortal e receber mais 15 anos de vida. O texto relata sua angústia profunda diante da morte eminente e a transição para a esperança. O rei Ezequias adoeceu gravemente e recebeu do profeta Isaías a ordem para pôr a casa em ordem, pois iria morrer. Desesperado, Ezequias orou a Deus, que decidiu curá-lo e acrescentar, como já falei anteriormente, 15 anos à sua vida. O versículo 10 evidencia Ezequias expressando a frustração de morrer no cume dos seus dias, na metade de sua vida, ainda era jovem. Para ele ser levado às portas da sepultura significava ser privado dos anos restantes de produtividade e de bênçãos, de trabalhos que ainda ele poderia realizar. O versículo 11 apresenta um lamento, o fim de suas oportunidades terrenas. A frase "não verei mais o Senhor na terra dos viventes" reflete a visão do Antigo Testamento sobre a morte, um estado de separação das alegrias terrenas e do convívio com o povo de Deus no tempo. No versículo 12, Ezequias usa metáforas fortes. Ele compara sua vida a uma barraca de pastor que é desmontada e levada embora. Ele também diz que sua vida foi cortada como o tecelão corta a teia, indicando que a morte encerrou seus planos de vida. Ele esperava pelo pior a qualquer momento. Versículo 16. Após o desespero, ele reconhece a soberania e o amor de Deus. Ele percebe que foi o Senhor quem restaurou sua saúde e o fez viver. A dor e a aflição foram usadas para o fortalecimento do seu espírito e sua dependência do Criador, do seu Senhor. O cântico de Isaías, meu irmão, minha irmã, é um testemunho de que a oração pode mudar decretos, rumos da vida e de que Deus se compadece das nossas angústias mais profundas. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7. ZYV 649.
Rádio Excelsior,
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Cardeal FM 106.1 e na Rádio Excelsior FM 106.7. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nessa sexta-feira, dia 17 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelsior e da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas, 11 minutos. Vamos aos destaques dessa sexta-feira. Argentino investigado por injúria racial deixa o Brasil horas após caso morro de São Paulo. Polícia apreende 200 canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente na Bahia. Ministério Público Federal investiga a qualidade de cursos de medicina em duas instituições do estado. Termina nesta sexta-feira as inscrições para o FIES do segundo semestre. O governo federal anuncia programa de apoio a empresas afetadas por tarifa dos Estados Unidos. Ainda hoje no 12 em Pauta você fica informado, informada de prestação de serviço no meio-dia do seu dia, previsão de tempo para sexta-feira e o final de semana, informação atualizada de trânsito. Ainda hoje tem Brasília em Pauta, Edila Lula ao vivo da Capital Federal Brasília, trazendo atualização política do fim da semana. Tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Tem Giro Esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 12 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
O turista argentino investigado por suspeita de injúria racial em Morro de São Paulo, no Baixo Sul da Bahia, deixou o Brasil poucas horas após o episódio e embarcou de volta para Buenos Aires. Imagens de câmera de segurança mostram um homem no Aeroporto Internacional de Salvador na madrugada desta quinta-feira. O suspeito, identificado pela polícia como Sebastian, de 38 anos, aparece em um vídeo que circula nas redes sociais fazendo supostos gestos racistas contra um homem negro durante a transmissão da semifinal da Copa do Mundo em um restaurante em Morro de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a vítima é funcionário do estabelecimento e estava de folga assistindo a partida. O caso foi registrado como injúria racial na manhã de ontem, quinta-feira, quando o suspeito já havia deixado o país. As investigações apontam que o argentino chegou ao Brasil no dia 10 de julho e tinha retorno previsto apenas para o próximo domingo, mas antecipou a viagem logo após o episódio de racismo. Imagens de monitoramento registraram a saída dele de Morro de São Paulo, a passagem pelo sistema Ferryboat e, posteriormente, a chegada ao aeroporto de Salvador. A delegacia de Cairu, responsável pela investigação, informou que solicitou à justiça a adoção de medidas cautelares contra o investigado. Poderão aí ser comunicadas às autoridades internacionais. O caso também será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, à Embaixada da Argentina no Brasil, para as providências cabíveis. É muito triste estarem torcedores assistindo o jogo da semifinal da Copa do Mundo. Infelizmente, um cidadão baiano lá de Morro de São Paulo sofreu racismo por um torcedor argentino, frente ao histórico que a seleção argentina já tem de omissão e casos de racismo. É muito triste ver que essa cultura da seleção argentina, ela se expande e se estende também aos torcedores argentinos, a ponto de um torcedor desse se sentir no direito de chegar no Brasil, na Bahia, um dos estados mais negros em população fora do continente africano, e praticar o crime de racismo contra o homem, né? Que a força da lei, que a justiça consiga chegar lá na Argentina, apesar de a gente saber que é difícil, infelizmente, que as autoridades internacionais consigam dar competência à punição desse homem. Eu fico me perguntando se o caso ocorreu, se o episódio foi registrado da manhã de ontem, quinta-feira, como crime de racismo, por que permitiram que esse homem saísse e voltasse para a Argentina de forma impune? Será porque o crime de racismo não é um crime que envolve violência física, que não envolve necessariamente furto, roubo, e por conta disso ele é levado de forma mais branda pelas próprias forças de segurança? Não sei explicar, mas o fato é que esse homem em Morro de São Paulo, esse funcionário do estabelecimento, agora sofreu aí crime de racismo e o seu algoz saiu impune do território brasileiro de volta para a Argentina. São São 12 horas e 16 minutos. A gente fala agora de destaque envolvendo as famosas canetas emagrecedoras. A Polícia Civil apreendeu 200 canetas emagrecedoras comercializadas de forma clandestina durante a Operação Narciso, realizada no município de Barreiras, do oeste da Bahia. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, a investigação apura a venda irregular de medicamentos injetáveis indicados para o tratamento da obesidade e do diabetes. Os produtos, avaliados em aproximadamente R$ 164 mil, eram comercializados sem prescrição médica, por meio de redes sociais, por aplicativos de mensagem e contatos pessoais. Além dos medicamentos, os agentes apreenderam documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão submetidos à perícia para auxiliar aí as investigações. De acordo com a Polícia Civil, as apurações começaram após denúncias anônimas e apontam que os produtos eram vendidos por valores elevados, com origem, procedência e condições de armazenamento desconhecidas, o que representa um óbvio risco à saúde da população. Estamos tendo esse boom de canetas emagrecedoras, não só na Bahia, no Brasil. Infelizmente, muitas delas são comercializadas de forma ilegal. Mais uma dor de cabeça agora para as forças de segurança lidar com todo o trâmite envolvendo aí o uso ilegal e a comercialização, transporte ilegal das canetas emagrecedoras no nosso estado. Gente, são 12h17, a gente traz mais um destaque nesse início de 12 em pauta relacionado à justiça. O Ministério Público Federal, ele abriu um procedimento administrativo para acompanhar a qualidade dos cursos de medicina da Universidade de Salvador, a Unifax, e da Faculdade Atenas de Valença, no Baixo Sul da Bahia. A investigação vai verificar se essas instituições cumprem as normas federais que regulamentam a formação médica, incluindo as diretrizes da educação superior do Sistema Nacional de Avaliação Superior e do Programa Mais Médicos. Segundo o Ministério Público, essa apuração busca garantir que os estudantes eles tenham acesso a um internato com estrutura adequada, com supervisão de professores, formação prática de qualidade e acompanhamento pedagógico compatível com as mensalidades cobradas. No caso da Unifax, a instituição também é alvo de uma investigação do Ministério Público da Bahia. Entre as reclamações estão aí atrasos na entrega de diplomas históricos escolares, também aí cobranças consideradas indevidas, problemas no atendimento aos estudantes e valores de rematrícula apontados como desproporcionais. Essa apuração estadual também inclui aí a Anima Holding, grupo responsável pela instituição. Precisa se adequar de fato para oferecer educação, ainda mais no curso de medicina, que é um curso que trata literalmente da saúde e da vida das pessoas. São 12 horas e 19 minutos em Salvador. 12h19 e máxima de 27 graus em Salvador. Amanhã, sábado, previsão na capital baiana de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 20, máxima de 27 graus. E no domingo, previsão também, como no sábado, de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 21 e máxima de 28 graus no domingo. O tempo, né? O problema climático que estamos enfrentando essa semana, altas chuvas, alerta para a rajada de vento do IMET para Salvador, região metropolitana e vários municípios da Bahia, que se estende até amanhã à noite, sábado. Esse tempo adverso está dando lugar para um final de semana mais ameno, mas após esse final de semana mais ameno, no domingo já começa aí chover novamente em Salvador, um novo período chuvoso que vai se estender do próximo domingo, dia 19, até a próxima terça-feira, dia 21. São 12h21, vamos partir agora para os destaques nacionais desta sexta-feira. Atenção aos estudantes interessados em concorrer a uma vaga no Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Você tem até hoje, sexta-feira, para realizar sua inscrição. O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. Nesta edição, o programa oferece financiamento para cursos presenciais em instituições privadas de ensino superior que têm uma avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. Podem participar candidatos e candidatas que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, que atenda aos critérios de desempenho exigido pelo programa e cumpram os requisitos de renda estabelecido pelo MEC. O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de julho. Os candidatos e candidatas pré-selecionados deverão complementar as informações entre o dia 31 de julho até o dia 4 de agosto. Quem não for convocado ou convocada nesta etapa será incluído automaticamente na lista de espera, que terá chamadas aí entre 7 de agosto e 24 de setembro. Então, se você não for aprovado no primeiro momento, na chamada que sai dia 30, calma, que você será direcionado automaticamente para uma lista de espera que vai sair entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. Bom, gente, o governo federal anunciou um novo programa de apoio às empresas brasileiras que podem ser afetadas pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos nacionais. A medida foi apresentada ontem à noite, quinta-feira, durante uma coletiva em Brasília. Segundo o governo federal, a iniciativa vai reforçar linhas de crédito já existentes, vai ampliar ações de diversificação do mercado e oferecer suporte aos setores mais atingidos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 2.400 empresas exportadoras podem ser impactadas com o novo tarifaço dos Estados Unidos, especialmente as empresas aí de segmentos de madeira, máquinas e equipamentos móveis, também de cerâmica, calçados e açúcar. O ministro da Fazenda do Brasil, Dário Durigan, afirmou que o governo pretende ouvir os setores afetados antes de definir o volume de recursos que será destinado ao programa, garantindo que as medidas serão adotadas sem comprometer as metas fiscais do Brasil. Vamos escutar agora no 12 em Pauta uma sonora do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acerca da posição oficial do governo federal sobre o novo tarifaço dos Estados Unidos.
Acho que primeiro destacar que a medida é injusta e descabida. É injusta porque, se nós pegarmos os próprios dados dos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos teve conosco 405 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Então, os Estados Unidos têm com o Brasil superávit e não déficit. Aliás, dos três países do G20, só três Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. Se nós formos verificar a tarifa média de entrada de produto americano no Brasil, é 3,1% a tarifa para entrar um produto americano no Brasil. E 75% da exportação brasileira, dos 10 produtos que eles mais exportam, quase 8 é ex-tarifário. A tarifa é zero. É zero. Então, a medida é extremamente injusta e descabida, porque os argumentos levantados na sessão 301, e aqui vão ser explicitados pelos ministros, não tem parte de uma base totalmente falsa, não tem menor justificativa, seja a questão do PIX, que, aliás, mesmo com o PIX, cresceu de 2018 para cá, cartão de crédito 150% no Brasil. Desmatamento recorde, nós estamos batendo recorde de desmatamento. Então, todas as áreas que a gente for verificar, as bases não têm a menor procedência.
Durante a coletiva, né, apesar da entrada em vigor das tarifas estar previstas para o próximo dia 22, o governo federal informou que manterá as negociações com os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores reforçou que o Brasil continuará apostando na diplomacia e no diálogo para tentar reverter a decisão e ponderou sobre o possível diálogo aí, a posição com os Estados Unidos desde o primeiro tarifaço em julho de 25. O ministro Mauro Vieira das Relações Internacionais pontuou que a medida dos Estados Unidos tem um cunho meramente político. Vamos escutar.
Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Cito como exemplo demandas de abertura total, irrestrita e exclusiva aos Estados Unidos de setores inteiros da economia brasileira, sem qualquer contrapartida para os produtos brasileiros. Em outras palavras, exigiam a capitulação.
Durante a coletiva, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também saiu em defesa do PIX citado pelas autoridades estadunidenses entre os argumentos utilizados para justificar a investigação comercial. Galípolo afirmou que o sistema brasileiro de pagamentos é uma referência internacional e descartou qualquer mudança na política de funcionamento do PIX. Vamos escutar o que disse o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Os argumentos contra o PIX acho que configuram o caso mais flagrante de entendimento de que, na verdade, os argumentos são algum tipo de desculpa para você tentar criar algum tipo de lógica, entre várias aspas, para você aplicar uma tarifa que inicialmente havia sido apontada a partir de uma lógica relativa a resultado de balança comercial, como bem falou o ministro, mas depois precisou ser alterada e no caso do PIX isso fica muito evidente. O PIX ele cumpre uma das funções do dinheiro de meio de pagamento de forma digital. Eu podia aqui falar um pouquinho sobre as questões de rede, por que faz sentido ser desse jeito, mas eu vou tentar usar como exemplo aqui uma outra metáfora para a gente poder explicar o quão pouco sentido faz a argumentação. Seria mais ou menos como você tentar dizer que você, ao criar o saneamento básico, prejudicou a receita de quem tem caminhão-pipa, basicamente. Por mais estapafúrdio que possa parecer esse argumento, mas nem ele se comprovou verdade. Uma vez analisado o que aconteceu efetivamente a partir da implementação do PIX, o mercado de cartão de crédito cresceu 150%, como bem disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Quando a gente olha para as alternativas e o que aconteceu no mercado, quem perde espaço são os cheques e o dinheiro físico, o que é absolutamente desejável para todos. O custo de transação de você levar fisicamente cheques ou dinheiro físico é altíssimo. Então, o caso da implementação do PIX, ele consegue se configurar como um desses em que ele é benéfico para quem demanda e para quem oferta, para o setor público e para o setor privado. Ele produziu benefícios para a sociedade como um todo, e isso é reconhecido internacionalmente. A gente tem manifestações do FMI, do BIS, que é o Banco Internacional de Compensações, que seria tipo um banco central dos bancos centrais. O próprio Paul Krugman, que é um economista estadunidense que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, disse que talvez o Brasil tenha inventado o futuro do dinheiro, né? E mesmo um CEO, um presidente de uma das duas principais bandeiras, que supostamente seriam entre as empresas que teriam algum tipo de prejuízo com o PIX, o que não é corroborado pelos números, como a gente acabou de comentar, falou publicamente: não há o que se criticar do PIX, né? Então, fica bastante evidente de que o PIX é hoje uma referência internacional. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais, termos de cooperação técnica para que o Banco Central possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Países como Estados Unidos, a Europa, China, Índia, Singapura e uma série de outros bancos centrais ou já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, que claramente é o futuro. Isso vai avançar de maneira bastante clara e fica evidente que a argumentação realmente passa por uma tentativa de inventar alguma lógica para a aplicação das tarifas.
Além das medidas de apoio às empresas, o governo federal informou que outros ministérios também estão avaliando os impactos da decisão estadunidense em áreas como meio ambiente, agricultura, comércio exterior. O Palácio do Planalto reafirmou que seguirá priorizando as negociações diplomáticas, mas não descarta recorrer à Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional, caso considere necessário adotar medidas equivalentes em resposta a barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Bom, gente, está na hora do nosso Brasil em Pauta. Em instantes a gente conversa ao vivo com Edila Lula, da capital federal, Brasília. Edila Lula aqui também vai aprofundar um pouco a análise desse novo contexto, esse novo cenário que o Brasil vive com o tarifaço dos Estados Unidos. É um contexto bastante desafiador, apesar, como a gente escutou agora há pouco, a fala do ministro das Relações Internacionais, do chanceler brasileiro Mauro Vieira, que desde lá de 2025 é feito esse diálogo. Vamos agora analisar o caso com ela, Edila Lula, ao vivo de Brasília.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
Boa tarde, Edila Lula, seja bem-vinda a mais um Brasil em Pauta aqui na nossa Rede Excelsior. Edila, como você previu, na segunda-feira, conforme já era esperado, o governo de Donald Trump impôs mesmo a sobretaxa de 25% aos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Primeiro vamos começar, Edila, explicando aos ouvintes o que é que isso significa. Boa tarde.
Boa tarde a você, João Vitor, meu amigo, boa tarde à sua equipe técnica e todos aqueles que nos acompanham pela rede Excelsior. Pois é, João, então só lembrando, tudo começou em 9 de julho do ano passado, 2025, quando o presidente Donald Trump publicou uma carta